Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade.
Olá, hoje o podcast recebe Braulio Borges para falar sobre gasto público. Braulio Borges é mestre em economia pela USP, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, e economista da consultoria LCA. Bem-vindo, Braulio Borges. Obrigado por estar com a gente hoje.
Oi, Pedro. Eu que agradeço o convite para poder estar participando aqui.
Braulio, você tem sido uma voz importante no debate sobre qualidade do gasto. Eu gosto muito do seu capítulo no livro do Felipe Salto e Josué Pellegrini, porque ele tenta contornar esse debate, digamos, datado sobre tamanho do Estado, se tem que gastar mais ou se tem que gastar menos. Eu separei um trecho aqui e é o seguinte. Você diz assim: tão ou mais importante do que o tamanho do Estado é como ele arrecada os recursos necessários para financiar suas políticas e no que e como ele gasta. Então eu te pergunto, ainda estamos muito distantes de discutir esse como no Brasil?
Já indo, né, direto para a nossa conversa, né, primeiro sobre a questão da qualidade do gasto versus tamanho do Estado, enfim, né, de fato, né, quando a gente investiga com um pouco mais de cuidado, né, toda essa discussão, né, se o tamanho do Estado influencia no desenvolvimento econômico e social e mesmo algumas medidas de bem-estar dos países, né, a gente chega à conclusão que, de fato, a resposta a isso é um belo de um depende, né, como todo economista gosta de responder. Né. A gente vê muitas experiências muito diferentes, né, dentre os países, né, e aí surge justamente essa constatação, né, que eu enfatizo muito nesse capítulo que eu escrevi lá para o livro organizado pelo Felipe Salto e pelo Josué Pellegrini, que é nessa pergunta específica, né, não só do papel do Estado, mas do tamanho do Estado, né, tão ou mais importante do que o seu tamanho, né, medido pela carga tributária ou pela despesa primária em relação ao PIB, dentre outras métricas possíveis, né, tão ou mais importante que o tamanho do Estado é a maneira como ele arrecada os recursos, né, pode ser feito, né, com várias bases de incidência distintas. A gente sabe que tem tributação sobre folha, sobre patrimônio, sobre lucro e por aí vai. Né. O desenho do sistema pode gerar mais ou menos distorções, né, ele pode ser cumulativo, pode ser mais ou menos neutro, enfim. Né. Então é importante a gente olhar como o Estado arrecada, mais do que quanto ele arrecada em proporção da economia. Né? E olhar o outro lado da equação, né? Que é no que e como ele gasta. Né? No que, né? Enfim, você pode investir em capital humano, educação, saúde, você pode investir em capital físico, você pode, né, gastar mais ou menos com folha de salário. Né? Então tem aí várias alocações possíveis, né, para despesa pública, com várias implicações diferentes, né? Não só do ponto de vista corrente, mas pensando em termos intergeracional, né, ao longo do tempo. E o como gasta também, né? Não só no que. Então não adianta você gastar, por exemplo, em infraestrutura física, se esse gasto é feito em projetos mal desenhados, mal feitos, né? Isso vai gerar desperdício de recursos, né? E na prática reduz a própria produtividade, o retorno do gasto público em investimento. Então, o papel do Estado, para a gente tentar responder qual deve ser o papel do Estado, qual deve ser o tamanho do Estado, né? A gente tem que olhar para vários aspectos e não simplesmente buscar uma resposta simplista, como muitas vezes a gente vê, infelizmente, né, no debate público, que isso acaba virando quase um debate religioso entre os ultralibertários, ultraliberais de um lado, realmente defendendo o tal do Estado mínimo, que é basicamente um Estado que garante e assegura o cumprimento de direito de propriedade, grosso modo isso. E do outro lado, né, uma visão ainda muito arcaica de que o Estado tem que intervir em tudo, inclusive nas liberdades individuais das pessoas. O desenho ótimo do Estado está mais ou menos no meio do caminho. E a gente tem experiências dos países escandinavos atestando isso. Né? São países, obviamente, pequenos, mas países que têm estados grandes, medido por carga, por gasto, mas são países que também têm produtividade, eficiência econômica da fronteira, baixa desigualdade em termos relativos em relação aos outros países, e essa desigualdade não aumentou tanto nos últimos 30, 40 anos. Então, acho que a gente tem muito a aprender com esses países, obviamente, levando em consideração todas as dificuldades de se transpor políticas criadas em países relativamente pequenos, coesos e com histórias e culturas diferentes para países como o Brasil.
Legal. Você apresenta nesse capítulo e em algumas apresentações suas também um índice que lembra o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, no sentido de ser um índice que permite a comparação entre países para além da questão de renda, para além do PIB. Você pode explicar um pouquinho, então, o que é esse índice, o que é o IDI ou ID?
Então, Pedro, de fato, o IDI é um indicador bem interessante. Ele foi publicado lá, é um Inclusive Development Index, calculado pelo pessoal do Banco Mundial. Ele, por enquanto, teve uma única divulgação lá no começo de 2018, até mesmo porque alguns dos indicadores que são usados para calcular o IDI não são atualizados todos os anos, eu já vou explicar um pouco mais. Mas ele é um indicador que eu considero uma espécie de evolução do IDH, que, por sua vez, já era uma evolução de como as pessoas observavam essa questão do bem-estar. Até 20, 30 anos atrás, per capita e bem-estar econômico e social eram considerados praticamente sinônimos perfeitos, exatos, por boa parte da literatura, mesmo das instituições multilaterais. E aí o IDH veio mostrar que a gente tinha que olhar para outras dimensões, e aí o IDH passou a incorporar a questão da longevidade, a questão da escolaridade. E o IDI, por sua vez, vem aprimorar ainda mais isso, colocando alguns aspectos de sustentabilidade e equidade intergeracional. Além de olhar também para outros indicadores ligados ao desempenho econômico que o IDH não olha. Então, o que eu acho interessante do IDI é justamente, eles acompanham, o IDI é formado por 12 indicadores, que alguns deles, inclusive, não são indicadores brutos, são indicadores que têm já alguns cálculos envolvidos neles. E esses 12 indicadores estão distribuídos em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo de desenvolvimento, crescimento, e eu até chamaria de eficiência econômica, que você vai olhar aí sim para os indicadores mais tradicionais de PIB per capita, taxa de atividade, produtividade também. Um segundo conjunto de indicadores que vai olhar mais para a questão da inclusão. E aí tem Gini, tem renda mediana, dentre outros. Essa é uma falha, aliás, do IDH. O IDH olha grandes médias. E, por fim, ainda falando do IDI, a gente tem um terceiro grupo de indicadores que tenta avaliar a questão da sustentabilidade e da equidade intergeracional. E aí entra questões desde taxa de poupança, já líquida do quanto você investe em capital humano, por exemplo, e também questões de sustentabilidade ambiental, já pensando um pouco em termos de equidade intergeracional, meio ambiente, que a gente deixa para as próximas gerações, mesmo a questão dos recursos naturais que são finitos. Então é um indicador muito bem pensado, teve uma única rodada, espero que o Fórum Econômico Mundial siga divulgando esse indicador, e que a gente possa, então, ter a possibilidade de observar como os países evoluem ao longo do tempo em termos desse indicador de desenvolvimento inclusivo.
Beleza. Braulio, o que eu acho mais interessante sobre o que você tem falado é esse exercício que você faz das apresentações e também no capítulo do livro do Salto do Pellegrini, esse exercício que você faz com o IDI e o tamanho do Estado. Comparando o Brasil com outros países, você mostra nesse exercício que para o nosso nível de bem-estar, a nossa carga tributária deveria ser uns 10 pontos menor em proporção ao PIB, o que é compatível com a percepção generalizada que existe no Brasil de que se cobra muito tributo para pouco que se recebe. Uma forma ainda mais interessante de ver isso é que para o nosso nível de gasto público, segundo a sua comparação, nós deveríamos ter um nível de bem-estar equivalente ao da Espanha, ou ao menos equivalente ao do Chile ou do Uruguai. Então eu te pergunto, onde está o nosso desperdício? Por que o gasto público não se reverte tanto, digamos, em qualidade de vida como em outros países?
Evoluindo, então, a nossa conversa, A partir desse indicador de desenvolvimento inclusivo, né, do Fórum Econômico Mundial, né, dessa fotografia, né, lá em torno de 2017, 2018, né, desse indicador, né, eu tentei fazer um exercício, né, não muito sofisticado, mas que dá alguns insights interessantes, que eu comparei o IDI com o gasto médio primário dos países, né, nos 10, 15 anos anteriores. Eu peguei o máximo de informações que eu tinha, né, geralmente na maior parte dos países eu consegui os dados para 10 anos anteriores. E a ideia era verificar primeiro se existia alguma relação, né, alguma correlação entre tamanho do gasto e bem-estar, né, aproximado por esse indicador, né, o IDI. E, de fato, existe uma correlação positiva. Quanto maior o gasto, maior o bem-estar. Essa correlação, a despeito de ser positiva, ela não é muito forte, tem muita variabilidade, tem várias situações de países, né, que têm, né, níveis de IDI semelhantes para tamanhos de gastos bastante diferentes, né. Isso só reforça aquele ponto que a gente já comentou aqui antes, né, que a gente tem que olhar para a maneira como os estados arrecadam os recursos e no que e como eles gastam, para além de olhar só o tamanho da carga, o tamanho da despesa. E aí, a partir desse exercício simplificado, né, eu tentei avaliar um pouco aí a qualidade do gasto público brasileiro de uma maneira bastante agregada. Isso, assim, de longe não substitui os exercícios mais cuidadosos, que eu vou avaliar a qualidade desses gastos a partir, né, da avaliação de cada uma das políticas públicas, usando microdados, usando algumas técnicas econométricas mais sofisticadas para encontrar relações de causalidade, avaliações ex-ante, avaliação ex-post, monitoramento das políticas, enfim. Esse exercício é bem simplificado e, a despeito disso, ele dá um insight interessante. Ele revela que, para o caso brasileiro, dado o indicador, dado o nível de bem-estar que a gente tinha lá em 2017 e 2018, sugerido pelo IDI, a nossa despesa, a nossa carga tributária, enfim, o tamanho do nosso Estado deveria ser quase 10 pontos percentuais do PIB menor do que efetivamente ele era. Então, em termos de números, ao invés de ter uma despesa primária de 32, 33% do PIB, a gente poderia, olhando aí para a experiência de outros países, ter o mesmo nível de desenvolvimento e de bem-estar, gastando mais ou menos 10 pontos percentuais do PIB a menos. Então, esse é um indício importante, né, de ineficiência do gasto público como um todo no Brasil. E a gente sabe, conforme a gente vai olhando para alguns estudos mais detalhados em várias frentes, né, que a gente sabe que existe bastante ineficiência, por exemplo, nos gastos com educação pública. Né, a gente sabe que tem uma variabilidade muito grande de desempenho, né, qualitativo dos alunos para um mesmo gasto per capita. Né, e aí, geralmente, a experiência do Ceará é confrontada com a de outros estados, enfim. Então, chama muito a atenção o quão distante o Brasil está do que seria essa relação entre tamanho do gasto, tamanho do estado e nível de bem-estar agregado. E esse realmente é um exercício que acaba confirmando o que vários outros trabalhos mais cuidadosos já vêm apontando há bastante tempo no Brasil, como, por exemplo, né, o documento feito lá pelo Banco Mundial 2016-2017, divulgado no final daquele ano, que é um documento intitulado Um Ajuste Justo, em que foram feitas avaliações mais cuidadosas e detalhadas de algumas das políticas públicas brasileiras. Desde então, a gente tem evoluído para poder fazer esse tipo de avaliação, né? Então, foi criado lá o CEMAP, por exemplo, para sistematizar essa avaliação de políticas, mas a gente ainda está muito distante de poder incorporar isso no dia a dia do processo orçamentário, da decisão sobre criação e mesmo extinção de novas políticas, né? O Brasil ainda tem um longo caminho a trilhar para que a gente possa, de fato, chegar em alguns níveis de governança do gasto público, governança das políticas públicas, eficiência dessas políticas em relação ao que a gente já vê em outros países.
Muito bom, Braulio. Agora, você fala também sobre a apropriação dos recursos do orçamento por corporações. Nós tivemos, nos últimos anos, uma agenda aí de teto de gastos, PEC emergencial, reforma administrativa. Essas são boas medidas para você ou elas têm problemas de desenho?
Teto de gastos, eu gosto de dizer que ele veio e foi implementado para apagar um incêndio. que era um momento em que se questionava muito a solvência fiscal brasileira e as regras fiscais existentes até então haviam se revelado insuficientes para poder gerar alguma ancoragem de expectativas com relação à solvência fiscal brasileira. Então, o teto de gastos, nesse sentido, ele foi muito bem sucedido, porque ele, de fato, criou uma âncora que olha bastante para frente, né? As regras fiscais brasileiras, até então, não tinha um horizonte tão longo assim como o teto de gastos acabou introduzindo. Mas o teto, ele tem problemas sérios de desenho e calibragem. E na prática, ele não induziu, como muitos preconizavam, ele não induziu uma melhoria da eficiência do gasto público. O que a gente viu foi, nos últimos anos, basicamente o investimento público encolher para níveis insuficientes para cobrir a depreciação do estoque de capital. E algumas outras políticas públicas, por exemplo, as voltadas a financiar inovação, bolsas de estudo, por aí vai, sendo cortadas, sem que houvesse nenhum tipo de avaliação se isso deveria ser feito ou não. Eu não tenho nada contra acabar com políticas cujo custo seja maior do que o benefício ao longo do tempo. Mas o teto, nesse sentido, ele não induziu toda essa reavaliação de políticas. Ele acabou entregando um ajuste fiscal com uma composição muito ruim, principalmente pela queda do investimento público para níveis próximos aí das mínimas históricas. E olhando para frente, acho que a reforma administrativa é crucial, As pessoas geralmente pensam na reforma administrativa mais pelo impacto fiscal que ela pode gerar, que é importante, principalmente se englobar os funcionários públicos atuais, mas mesmo que não incorpore, tem um impacto importante olhando 20, 30, 40 anos à frente, mas a reforma administrativa também é importante para melhorar a produtividade do setor público, alinhar melhor os incentivos de todos os funcionários públicos. O Brasil tem que ter uma burocracia pública, moderna, que tem incentivos para poder sempre tentar melhorar as políticas públicas, independente do governo de turno. A gente tem que tentar instituir essa avaliação frequente de políticas públicas, inclusive com a possibilidade de acabar com políticas cujos custos acabam superando os benefícios, do ponto de vista da sociedade. Então, eu acho que a reforma administrativa é importante. Eu, particularmente, acho que a reforma mais importante de todas tem a ver justamente com aquele aspecto que a gente discutiu mais atrás da nossa conversa, que é a questão do como o Estado brasileiro arrecada. Eu sei que, infelizmente, por conta das nossas restrições fiscais, a gente não tem como reduzir a carga tributária agregada neste momento no Brasil. Mas a gente pode sim mudar muito a maneira como o Brasil arrecada os recursos necessários para financiar o Estado e as políticas. E aí, obviamente, eu estou falando da reforma tributária, principalmente a reforma da tributação indireta. Praticamente metade da arrecadação brasileira vem de tributos indiretos, tributos incidentes sobre o consumo, que por definição são regressivos, quem consome, quem ganha mais, paga proporcionalmente menos, então tem um impacto importante em termos de bem-estar, a regressividade, e o Brasil tem um sistema de tributação indireta com um desenho muito ruim, cheio de regimes especiais pouco transparentes. A gente tem muita cumulatividade, o que na prática acaba tirando competitividade do Brasil no exterior, principalmente da indústria manufatureira. O Brasil literalmente exporta tributos indiretos, justamente por conta da cumulatividade, da dificuldade de você isentar as exportações. O mesmo vale para investimento em bens de capital, tem muita cumulatividade encarecendo o custo do maquinário aqui no Brasil. E tem vários outros aspectos que culminam com o fato de que boa parte da litigância tributária que a gente tem hoje no Brasil envolve tributos indiretos, tanto os federais como os regionais, principalmente o ICMS. Então gera também muita incerteza e insegurança jurídica, porque hoje tem um passivo estimado de mais de 70% do PIB sendo disputado entre governo e setor privado envolvendo o pagamento de tributos. Então, é um montante enorme que pode estar gerando na prática já há alguns anos paralisia de decisões de investimento, aumento da percepção de risco fiscal, porque pode se revelar um passivo contingente para o governo, como aliás acabou de acontecer com a decisão do Supremo de tirar o ICMS da base do PIS/COFINS. Então, eu acho que a mãe de todas as reformas para a gente melhorar, né, a atuação do Estado é a reforma tributária. Sem aumento de carga, sem diminuição de carga também, dada a necessidade do momento, mas um simples redesenho, quer dizer, não é tão simples, né, mas um redesenho do nosso sistema poderia, ao mesmo tempo, melhorar a progressividade e melhorar a eficiência da economia brasileira, além de reduzir enormemente um custo de transação gigantesco associado a toda essa disputa legal envolvendo o pagamento de tributos. Ainda sobre reformas, a PEC emergencial, que foi aprovada, né, nesse ano e se tornou a emenda constitucional 109, ela trouxe vários elementos importantes, né, mas o que me preocupa mais é que ela trouxe pelo menos mais 3 regras fiscais para um país que já tinha 11 regras fiscais, segundo a contabilidade feita pela Instituição Fiscal Independente do Senado lá em 2018. Então, eu acho que vai chegar o momento que o Brasil vai ter que parar, né? O Brasil, os formuladores de política vão ter que parar e revisar todo esse arcabouço de regras fiscais para ver o que faz sentido, o que não faz, o que, né, dá para consolidar, o que dá para melhorar. E esse foi o principal problema dessa emenda constitucional aprovada neste ano, né? A gente criou mais regras sem acabar com algumas antigas que já não fazem tanto sentido. E a principal delas é a regra de ouro. E tem também problemas de desenho da emenda constitucional, né, 109, a questão do gatilho de 95% da despesa obrigatória em relação ao teto para a União. O Brasil hoje não tem uma definição legal do que é despesa obrigatória. Então, na prática, pode ter uma certa arbitragem aí para poder, né, definir o que é despesa obrigatória e, com isso, fugir dessa amarra, né, criada pela emenda constitucional. O único conceito que está claro hoje na legislação brasileira é um que foi colocado lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são as despesas obrigatórias de caráter continuado, né, que são aquelas que se repetem por 2 ou mais exercícios financeiros. A emenda constitucional 109, ela não faz referência a isso, ela coloca pura e simplesmente despesa obrigatória. Então, na prática, você pode arbitrar com isso, e o próprio percentual definido, enfim, empurrou isso para frente, como o próprio pessoal da IFE acabou mostrando também. Então, acho que assim, a PEC emergencial, para resumir, ela trouxe alguns elementos importantes, que não convém aqui detalhar muito mais, mas eu acho que ela reforçou essa necessidade que a gente, em algum momento à frente, talvez em 2023, início de um novo governo, quando é mais fácil aprovar esse tipo de reforma, a gente vai ter que reavaliar todo esse arcabouço de regras fiscais brasileiras para poder ter um arcabouço mais enxuto, né, mais eficaz, mais efetivo, e que, inclusive, né, gere menos insegurança jurídica do ponto de vista dos gestores públicos.
Braulio, diante de tudo que nós conversamos, qual seria, então, uma agenda para que a sociedade possa se apropriar melhor dos recursos alocados para o Estado?
Acho que uma agenda para que a sociedade se apropie melhor, né, para que o Estado seja mais efetivo em promover bem-estar, aquilo que falta no Brasil, que a gente nunca teve, que é a avaliação de políticas públicas de maneira continuada, em termos ex-ante, ou seja, antes de criar a política e durante a execução da política. E mais, né, isso tem que, de alguma maneira, a gente tem que institucionalizar esse processo para que ele seja incorporado, seja uma restrição na prática, na formulação do orçamento, né, das propostas orçamentárias. Porque na prática não adianta a gente fazer avaliação se isso não vai influenciar em nada, ou influenciar muito pouco, né, a formulação do processo, do orçamento que todos os anos o Congresso Executivo discutem. Né, o Brasil, por exemplo, já tem lá o PPA, né, que é o Plano Plurianual, o resultado de um esforço imenso de vários técnicos para tentar dar algum horizonte, pelo menos de 4 anos, para a execução de várias políticas públicas pelo lado da despesa. Mas na prática o PPA é praticamente letra morta, né? Ele pouco afeta a formulação dos orçamentos anuais, né, que são discutidos no Congresso. Então o Brasil precisa caminhar, na minha opinião, na direção de tentar implementar um sistema de revisão periódica das políticas públicas de gasto e de renúncia fiscal, E além disso, né, a gente precisa de alguma maneira bolar uma forma de que isso seja incorporado no processo orçamentário. Não é fácil, né, talvez leve décadas para que a gente avance nessa direção, mas a gente já tem dado alguns passos importantes, né, nessa direção, como a Lei de Acesso à Informação, lá de 2011, que aumentou a transparência de todas essas políticas públicas. Depois, em 2015 e 2016, né, a gente teve o embrião do que hoje é o CEMAP, Centro de Macroavaliação de Algumas Políticas Públicas, que em 2019 foi reforçado, né, vem fazendo as avaliações periódicas de várias políticas públicas. A própria Instituição Fiscal Independente do Senado foi um avanço nesse sentido, embora ela ainda precise avançar em alguns aspectos que o CBO norte-americano já vem fazendo. Aí eu destaco principalmente o Dynamic Scoring, que é ranquear as políticas públicas em termos de custo-efetividade para poder entregar esse cardápio, vamos dizer assim, para os políticos, que aí os políticos, né, eleitos pela população acabam decidindo o que faz mais sentido ou não. Então tem muito espaço para avançar, a despeito da gente já ter caminhado favoravelmente nos últimos anos nessa direção.
Show de bola. Braulio, o que você recomendaria de material para quem gostou desse papo e quer se aprofundar mais em algum assunto? A gente normalmente encerra o podcast assim, pode ser uma referência de texto, de vídeo. O que você manda?
Para finalizar, então, né, uma referência bibliográfica, né, algumas referências, eu poderia citar várias, mas eu acho que eu vou apontar uma que eu acho que é bem interessante, que é o livro Economia do Bem Comum, do economista Jean Tirole, né, francês, que foi ganhador do Prêmio Nobel lá em 2014, se não me engano. Esse livro dele é de 2016, tem versão em português também. E é um livro bem interessante, porque é um livro para não economistas, para o público em geral, em que o Tirole ele discute justamente como o papel, né, como o Estado é importante para tentar promover o bem comum, que não necessariamente, né, você deixar os indivíduos agindo individualmente, não necessariamente isso é compatível com a busca do bem comum. Então, ele mostra que o Estado tem um papel importante, hoje em dia, nos tempos modernos, muito mais regulador do que produtor, mas ainda assim ele mostra, né, com várias discussões, vários exemplos, como o Estado tem um papel importante e deve ter um papel ativo na promoção da concorrência, na adoção de políticas públicas para promover a igualdade de oportunidades, para reduzir, para melhorar o bem-estar intergeracional, para reduzir a pobreza extrema e por aí vai, para estimular a inovação. Então, o Estado, né, ele tem que ser ativo, mesmo que boa parte disso se dê via regulação e não necessariamente via política de gasto ou via produção propriamente dita, como eram os estados mais antigos, né, que atuavam diretamente em vários setores, né. Então, eu acho que é uma referência interessante para ter mais claro um pouco essa discussão, né, de papel do Estado. E aí, para citar um outro livro, eu acho que o livro de 2019, Corredor Estreito, do Acemoglu e Ron Robinson, né, mostrando já numa perspectiva mais ao longo de séculos, a importância de você ter um Estado que nem é muito opressor, né, e onipresente, cerceando as liberdades individuais, mas também, né, um Estado ausente também, ele acaba, um Estado ausente, um Estado fraco, ele acaba, né, inibindo o desenvolvimento econômico e social. Justamente eles enfatizam o tal do corredor estreito, né, que é esse corredor que o Estado tem que caminhar e que caminhou em algumas sociedades que desenvolveram mais do que outras ao longo aí dos séculos. Então também é outra referência interessante de leitura para essa discussão, né, de papel do Estado. E todos esses caras que eu mencionei, né, esses autores são craques. Então a leitura deles, desses livros, né, acho que ajuda bastante para o leitor que estiver interessado em se aprofundar nisso. E eu recomendo, né, o primeiro capítulo lá do livro do Felipe, né, e do Josué, o capítulo que eu li. São só 20 páginas, eu acho que ajuda a organizar a discussão. Não tem muitas ideias novas minhas lá, enfim, eu só organizei um pouco a discussão. Acho que talvez valha como um ponto de partida, né, para quem se interessar em depois alçar voos mais altos, né, nessa discussão de papel do Estado. É isso, Pedro, eu agradeço aí o tempo que vocês me deram para poder falar aqui e espero poder participar mais vezes, né, aí dessas conversas. Um abraço.
Braulio Borges, muito obrigado pela participação no nosso podcast.
Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima!